Livro A Flores sobre as Pedras, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 35. Lucinda encontra seu destino. Aproveitando-se desse momento de elevação emotiva, Euclides envolveu Lucinda num abraço, ligando a sua energia à da jovem através de tênues fios luminosos e com a destra brilhante, apontou diretamente para o plexo cardíaco, como se suas mãos espirituais fossem tocar-lhe o próprio coração físico. Sua claridade penetrou em todos os recantos íntimos de Lucinda e o pensamento do espírito amigo repetia: "Você precisa fazer alguma coisa, eles precisam de suas mãos." Sem entender direito o que estava acontecendo, Lucinda olhava para todos os lados, atônita e angustiada. Irmã Augusta pediu licença, pois precisava acudir um dos enfermos amarrados que acabara de entrar em crise, tendo um ataque nervoso que demandava cuidados para que não se alastrasse em uma reação em cadeia, atingindo outros doentes que sempre se abatiam ou passavam a gemer ou gritar junto com ele. Aproveitando-se do estado temporariamente solitário da jovem, Euclides continuava a sua conversação mental. "Filha, veja tanto sofrimento à nossa frente. São nossos irmãos há milênios. E há também há milênios, são os que têm recebido de nós somente a indiferença. Enquanto você passava a vida entre os cuidados do pai e o zelo das pajens que muito lhe queriam, estas criaturas se iam definhando sem qualquer remédio para suas desditas. Deus a trouxe aqui por causa de um irmão muito enfermo, mas ele a trouxe aqui para que acordasse e conhecesse quantos precisam de você. Não apenas Salustiano, todas as irmãs, trabalhadoras que estão servindo no limite de suas forças, também precisam. Nos momentos de oração que realizam, podemos ouvir-lhes as rogativas para que o Pai envie mais alguém a fim de que possa ajudá-las. E respondendo a todas as orações, Deus mandou você. Veja, Lucinda, como sair levando Salustiano com todos os problemas que hoje repercutem em seu corpo? Como abandonar esse irmão aqui dentro e sair correndo indiferente? O que seria dele? O que seria das irmãs? E o que seria de todos os outros?" Lucinda não o ouvia com os tímpanos, mas seus pensamentos, em perfeita afinidade com Euclides, iam registrando todas essas indagações. Ao mesmo tempo em que seguia todo este tipo de cogitações, pensou em Maurício, o jovem médico a quem amara com extremado afeto e a quem pretendia se reunir. Seu coração precisava dele e ele fora o responsável pelo seu despertamento para muitas coisas que agora eram as únicas que faziam sentido no seu mundo. Ah, que saudades de Maurício! Pensava ela com o coração apaixonado. Como ficar por aqui se meu íntimo pede que vá buscar o seu amado? Conhecendo o coração humano, Euclides identificou as emanações do pensamento enamorado e igualmente respondeu-lhe pelas vias da intuição espiritual. Seu amado não a esqueceu também. Todavia, ele segue entre o trabalho e o sacrifício, e mesmo que você voltasse por agora, não poderia ficar ao lado dele enquanto ele não cumprisse com o que lhe cabe. Da mesma forma que a você compete uma realização de grande importância para o seu projeto evolutivo. Eu lhe prometo que, aceitando caminhar adiante e adiando o seu regresso por causa do amor do Cristo que você espalhar a Salustiano, a estas freiras e a todos os doentes daqui, rogarei a Deus pelo amor de ambos e pedirei ao Pai, permita unir Lucinda a Maurício para sempre. Por agora, compete esperar e servir como ele está fazendo. Uma sensação de calma e segurança surgiu no íntimo da moça, como se uma grande lacuna fria, escura, repentinamente se enchesse aquecida. Euclides, então, em pensamento, passou a fazer a Lucinda uma solicitação com a qual pretendia convencer para sempre sobre a necessidade que Deus tinha de colocá-la ali, junto de todos os sofredores. Lucinda, veja esta mulher à sua frente, olhe para ela, pense na desdita por que está passando. É mulher como você, já amou e perdeu todos os afetos em vida. Veja o estado de seu semblante, os olhos vitrificados, dando notícia de um coração que esfriou por falta de calor humano. Converse um pouco com ela. Vamos, sente-se na cama e converse. Repentinamente, Lucinda passou a fixar aquela velha que ali se balançava, sentada ao leito, agarrada aos lençóis enrolados sobre o colo. Quem seria ela? Será que ela responderia? Parecia alienada, pensava a jovem. Criou coragem e aproximou-se, sentou-se mais perto da mulher de cabelos desajeitados e dispersos. Oi, minha amiga, falou Lucinda, afagando-lhe os cabelos sujos. Oi, moça, você quer brincar no meu balanço? Respondeu a doente, demonstrando seu estado de alienação. Não, pode brincar com ele, você parece gostar muito de balançar. Ah, isso é verdade, era muito bom quando eu podia fazer isso, naquele balanço que meu marido construiu para mim, preso na árvore da frente da nossa casa lá na fazenda, falou ela, entristecendo-se com a lembrança. Ora, que bom lembrar dessas coisas boas. Onde está o seu esposo? Não sei para onde ele foi. De vez em quando ele vem me ver. Está sempre meio nervoso, apressado, mas é a única pessoa que ainda gosta de mim e me visita. Que bom que tem alguém que vem vê-la, não? Sabe, moça, falou a doente, agora sussurrando baixinho, como quem ia revelar um segredo ou perguntar coisas perigosas. Você é freira nova por aqui? Não, minha irmã, eu estou por aqui de passagem, pois vim trazer um irmão que encontrei pelo caminho e que está cego e paralítico. Eu estou perguntando para saber quem você é e para dizer que estas irmãs por aqui pensam que eu estou louca. Falou colocando as mãos nos lábios, como quem pede para fazer silêncio e não contar o que está ouvindo para ninguém. Elas pensam que eu estou louca, mas eu não estou. A única coisa que faço é ficar aqui balançando no meu balanço e conversando com o meu marido quando ele chega para me visitar. Ora, e por que o seu marido não a leva embora daqui? Falou a jovem, meio encabulada, em fazer a pergunta. Sabe que eu não sei. Já pedi muitas vezes, e em todas elas ele começava a chorar e dizia para eu ter paciência que ele ia voltar para me buscar. Sempre disse que não ia me abandonar. Afinal, ele é tudo que eu tenho por aqui. Mas todas as vezes em que ele chega, as irmãs ficam me olhando com olhos esquisitos, como se eu estivesse mais louca ainda por estar feliz ao vê-lo. Será que por aqui ser feliz é sinal de estar endoidando? Não, minha irmã. Ser feliz por conversar com sua visita é um bom sinal. Você devia amar muito seu marido, não é? Claro que amava e continuo amando. Ele sofreu muito e, pelo que vejo, sofre muito ainda, pois sempre que aqui vem, está em estado de muito abatimento. Eu falo para ele arrumar uma cozinheira melhor e que quando eu sair daqui do meu balanço, eu vou até a cozinha para fazer-lhe uma comida mais saborosa. Ele me olha e fala: "Não, Tininha, eu estou me alimentando muito bem. Você é que deve se cuidar mais para não ficar tão doente. A tua doença é a minha primeira preocupação. Depois dela, vem o resto." Continuando a conversa, a doente rematou: "Ele está sempre preocupado com o seu trabalho. Parece que é uma coisa séria e muito grande, pois ele vem pouco até aqui nos últimos tempos. Quem sabe você não acaba conhecendo ele? Ah, eu teria muito prazer em conhecer esse homem que vem até aqui visitá-la. Ele virá logo? Não sei, vou perguntar para a irmã, que acha que eu fiquei louca." Falando isso, passou a gritar pela dedicada servidora que estava ultimando o atendimento ao enfermo em crise. "Irmã, irmã", bradava ela, "quando é que meu marido vai chegar? Quando é que ele vem? Quero que conheça minha nova amiga." "Calma, Leontina, ele virá logo", respondeu a irmã de caridade, apontando para Lucinda os olhos que indicavam, na expressão facial em que se achavam incrustados, que aquela enferma delirava. Mas Lucinda ficou intrigada com aquele nome. Falando docemente à mulher, Lucinda procurou retomar o assunto anterior com naturalidade de quem entende a psicologia necessária para tratar do próximo. "Quer dizer, então, que quando o seu marido chegar, você vai me apresentar a ele como sua amiga?" "Claro que vou. Afinal, eu não tinha mais ninguém por aqui além dele, até você chegar para falar comigo. Por isso é que eu perguntei se era por causa do balanço que você se aproximou de mim. Como não foi por causa dele, fiquei mais feliz por ter sido por minha causa." "Então, você precisa falar para mim como é que seu marido se chama, para que quando ele chegar, eu possa me dirigir a ele com a convicção de quem fala a uma pessoa conhecida. Qual é o nome dele?" perguntou a jovem. "Ele tem um nome muito bonito, todo pomposo, do qual se orgulha bastante. Ele se chama Luciano Salviano dos Reis." Nesse instante, o espírito de Euclides agira de forma intensiva para trazer à memória de Lucinda a referência àquele nome que ela sabia que já tinha escutado antes. "Sim, eu conheço esse nome", pensava a moça intrigada. "Eu já conversei com alguém. Meu pai sabe quem é, acho. Não é possível ser ele, nem ela, meu Deus. Será que é verdade tudo isso que estou pensando?" Para se certificar, e apesar de já ter ouvido uma vez a referência da freira à sua pessoa, Lucinda continuou a conversa, lívida. "É mesmo um nome muito pomposo, mas e o seu nome, qual é?" "Eu me chamo Leontina Salviano, ao seu dispor." Sim, estava confirmado. Era a mulher do Luciano que estava ali. Lembrou-se da sua história pessoal de sofrimento e desdita desde que o marido morrera. Sim, agora entendia por que motivo era considerada louca. Mas como é que falava em receber visitas do marido se ele estava enterrado? Será que ela via mesmo o marido que ninguém mais via? Lembrou-se da história daquela desgraça e se viu no meio dela. Afinal, o general, seu pai, era o agente que começara tudo aquilo e que agora levava aquela mulher a encontrar seu destino dentro de um grande depósito de sofrimento. Aquela era a mulher que havia vendido a fazenda onde morava para o seu pai, que longe de se pensar imoral, a retirara dali e mandara até a cidade grande para viver à custa de seus parentes interesseiros, os quais tão logo consumiram-lhe os recursos amoedados, com desculpas inúmeras, internaram-na lá, naquele lugar de sofrimentos. Seu pai, o general Alcântara, era o culpado maior. Lucinda morava, até o dia do sequestro, na casa em que fora espoliada e que pertencia à mulher que estava ali no mais cruel abandono. Nunca quisera saber de nada, pois achava o pai suficientemente honesto e íntegro para não ser injusto com ninguém. Agora, ela devia mesmo algo àquela mulher, em nome das desgraças que o seu pai semeara na vida dela. Lucinda não aguentou mais e começou a chorar. Estava diante de uma pessoa que definhava por causa do egoísmo do seu genitor. Agora entendia o ódio que Luciano nutria contra o general. Chorava muito, banhando o rosto nas lágrimas da compaixão e da vergonha por se ver como quem usava os quartos onde antes aquela mulher indefesa dormia e sonhava ser feliz. Lucinda jamais tivera o interesse de procurar a antiga dona da fazenda, a qual, segundo conversas com o espírito rebelde de Luciano, estava entregue ao abandono mais atroz. Ela pensava que aquelas notícias ouvidas nas crises de seu pai eram coisas inventadas por uma mente em desequilíbrio ou de um mecanismo espiritual defeituoso. Euclides voltou à carga e lhe sussurrou nos ouvidos: "Como ir embora, Lucinda? Vai abandonar esta irmã que já foi tão prejudicada pelo seu pai?" Depois de um silêncio entrecortado de agonia e lágrimas, Lucinda assumiu a sua postura de acordo com a consciência generosa que trazia. "Não!" gritou lá dentro de seu pensamento. "Eu vou cuidar dela em sua homenagem, por amor ao Senhor Jesus e por compaixão de meu pai, por ter feito isso com tantas outras pessoas. Ah, Senhor Jesus, me ajude a fazer o bem sobre os escombros do mal, para que esta criatura retome a felicidade possível nesta altura da vida. Preciso fazer alguma coisa por este ser desventurado, pois eu dormi nas camas que foram dela, sem saber como ela havia sido colocada no chão frio da vida ao abandono. Eu desfrutei do calor de seu lar usurpado, enquanto ela passava frio na condição de enjeitada. Eu me dedicava a mim mesma e me esqueci daquela que fora alijada de tudo que tinha para acabar aqui, onde a única pessoa que se lembra dela é o marido morto que a vem visitar. Deixe que eu faça alguma coisa por esta criatura. Deixe-me ficar e trabalhar por todos, atendendo também a esta irmã no rumo novo que sua vida deve tomar." Essa oração partia de dentro de sua alma com a direção fulminante do alvo divino. Era isso que Lucinda precisava fazer e que havia se comprometido antes de nascer a realizar depois de encarnada. Ali estava a chave do começo da tarefa para a qual deveria esquecer os seus anseios de mulher, os interesses de viver a vida no mundo e se transformar em pequena chama acesa na vida de todos, particularmente daquela vítima de seu pai, e no final das contas, vítima dela mesma, daquela Lucinda indiferente e ociosa, que estava dormindo para a verdadeira vida, enquanto Leontina estava vivendo as desgraças da realidade cruel, sem ter onde dormir. A partir dali, levantou-se do leito e procurou falar com a irmã Augusta. Irmã, posso fazer um pedido? Deixe Salustiano ficar aqui e eu ficarei para ajudá-las a cuidar de todos, inclusive dele mesmo. Não pretendo ser pesada para o convívio de vocês. Só quero dividir o fardo para que com essa divisão, aquele irmão a quem eu sou muito agradecida encontre amparo nesta casa, ao mesmo tempo em que eu encontro no serviço a satisfação de ser útil. Não pretendo me tornar freira, mas pretendo tornar-me mais religiosa no amor que poderei aprender com todas vocês no serviço de todos estes que choram. Sei que as regras são rigorosas, mas também sei que todos estes doentes, o oferecimento de mais dois braços para o serviço não pode ser desprezado. Se eu trago mais dores para serem amparadas neste recanto, trago igualmente as minhas forças para entregar-lhes em nome do muito que Jesus já nos tem dado. Aceite-me como sua serva para que eu possa servir a Salustiano, a Leontina e a todos os nossos doentinhos. Não conseguiu terminar o pedido? Uma nova onda de lágrimas lavou-lhe a face, agora recostada no ombro daquela mulher valorosa, cujo nome designava a pureza de seu interior e a bondade inata de seu espírito. Se é isso que você deseja, filhinha, muito nos alegrará a sua presença, disse a irmã Augusta, abraçando a nova trabalhadora demoradamente, permanecendo em silêncio por longos minutos. Depois de deixar que a emotividade fosse controlada, a freira, abnegada, tomou da palavra e continuou dizendo: agora, no entanto, impõe-se que sequemos as nossas lágrimas e deixemos para depois do jantar a conversação mais íntima, na qual lhe explicaremos as nossas disciplinas, pois precisamos juntas atender um doente que está esperando. Ele está cego e paralítico, aguardando abrigo. Uma alma generosa nos trouxe ele até aqui. Não podemos tardar, completou irmã Augusta, referindo-se ao novo interno daquele depósito de infelicidades, Salustiano. Comovida, Lucinda beijava-lhe as mãos calosas e chorava como criança quando reencontra a mãezinha perdida. Obrigada, irmã, muito obrigada por isso. A partir de então, Lucinda passou a se enfronhar nos destinos daquela comunidade, dela pouco saindo em face das inúmeras rotinas a que estavam submetidas. Todas as irmãs encontraram muita alegria no seu modo de ser, o que fizera gerar novo ânimo nos enfermos que se internavam na desgraça de suas dores ali. Ao mesmo tempo, Salustiano foi recolhido e ficou muito agradecido a Deus pelo fato de não ter perdido a companheira de viagem que aprendera a amar e que transformara o seu interior para o resto de sua vida. Dentro daquele pardieiro, ainda ali havia lugar para a felicidade existir. Lucinda iria criar novos recursos para que isso acontecesse e para que mais pessoas voltassem a sorrir. Ela sorriria juntamente com eles. Lá no fundo, lembrando-se de Maurício, sabia que o jovem médico iria se orgulhar muito mais ainda se soubesse tudo o que estava sendo realizado por suas próprias mãos e a amaria com mais ardor e idealismo. Não iria decepcioná-lo.
Euclides era a maior expressão dessa felicidade. Afinal, conseguira a autorização de Deus para trazer aquela flor até aquele solo pedregoso e que o perfumaria em nome de Jesus. Naquela noite, todos tinham muito mais ventura do que no dia anterior. Durante as orações costumeiras, havia um coro de vozes espirituais partidas da alma de todas elas, a começar de Lucinda, passando pelas irmãs, por Salustiano, por Leontina e terminando em Euclides, que diziam juntas, cada um pensando nas próprias alegrias. Abre aspas. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Fecha aspas.